o deputado Orlando Silva, que foi o relator na comissão especial da nova lei de migração, que foi sancionada recentemente. Foi sancionada essa semana pelo presidente Michel Temer, mas foi sancionada com 30 vetos em 21 artigos, o que mexe consideravelmente com a legislação. E aí, para a gente analisar qual o impacto de tantos vetos na legislação, que demorou tanto tempo para ser construído, né? 10 anos para ser construído aqui no âmbito do Congresso Nacional, a gente convidou o deputado Orlando Silva, a quem agradeço muitíssimo a participação no programa conosco. Muito bom dia, deputado.
Bom dia, Márcio. Bom dia, Isabel. Bom dia aos amigos da Rádio Câmara.
Bom, deputado Orlando Silva, começo pedindo uma visão panorâmica. Sei que é um pouco cedo para uma visão mais profunda, né, de tantos vetos, mas acho que já é possível, o senhor conhece a fundo a matéria por ter sido o relator, já nos dá pelo menos um panorama de como esses vetos impactaram a legislação e o espírito da lei proposta, aprovada pelo Congresso Nacional.
Veja, Márcio, é uma lei muito importante, como você disse. É uma lei que atualiza as normas migratórias do Brasil e é uma lei bastante extensa. São mais de 120 artigos, 125 artigos. Os vetos, eles atingiram itens, né, por vezes parágrafos, por vezes alíneas. Teve um item que eu considero mais sensível, que foi o veto total de um artigo, o artigo 118, que é o artigo relativo à anistia para regularização dos estrangeiros que vivem hoje irregularmente no Brasil. Apesar dos vetos, dos itens vetados, Márcio, eu diria que a estrutura principal da lei foi preservada. Apesar dos vetos, nós fizemos uma negociação com o governo. Para vocês terem uma ideia, na primeira rodada que eu fui discutir com o governo, ao invés de 30, tinham 70 itens que seriam vetados. Então foi feito um processo de negociação bastante longo e ao final chegamos nesse item. Diria que não foi o que nós desejávamos, mas foi o possível diante de uma circunstância política. Mas o principal é que a estrutura principal da lei não foi alterada.
Pois é, deputado, conforme o Lincoln pediu aí que o senhor fizesse um panorama desses vetos, eu gostaria de saber do senhor o que impacto que esses vetos vão trazer na prática para aqueles estrangeiros que vêm ao Brasil.
Veja, como disse, é uma lei que ela procurou modernizar as nossas regras, é uma lei muito principiológica, nós incorporamos todos os princípios que o direito moderno, contemporâneo, assimila. Primeira ideia da lei: a migração passa a ser um direito, porque o Estatuto do Estrangeiro, ele era mais calcado, baseado na segurança nacional e na restrição ao mercado de trabalho para os estrangeiros do que na regulamentação dos direitos que vêm até aqui, os migrantes. A lei agora passa a tratar migrar como um direito. Os nacionais e os estrangeiros possuem praticamente todos os direitos sociais, por exemplo, né? Nós, na lei, procuramos desburocratizar o processo de emissão de vistos, né? Então, os estrangeiros terão mais facilidade para a obtenção de todos os tipos de visto, né? Na lei, nós procuramos simplificar a cooperação internacional no aspecto penal, em vários temas. Então, eu diria que os estrangeiros que virão para cá, eles serão praticamente a sua vida facilitada.
Agora, por que essa necessidade de facilitar a vida do estrangeiro, quando o brasileiro que vai para outro país não tem toda essa facilidade, né? Existe toda uma burocracia para que você possa ter os seus vistos regularizados, possa ser um cidadão daquele país, tudo isso demanda muito tempo. Não é muito fácil, porque é o contrário aqui no Brasil.
Veja, primeiro que a naturalização, quando você se torna um cidadão de um outro país, o Brasil tem as regras muito parecidas com as regras dos principais países do mundo. Então, não haverá uma vantagem relativa. O que nós vamos diminuir é a burocracia para você ter acesso, por exemplo, a um visto de trabalho, que aqui no Brasil se tinha um processo muito burocratizado. É importante, Elizabeth, dizer que existem 3 vezes mais brasileiros morando no exterior do que estrangeiros que moram no Brasil. O Brasil, diferentemente do que alguns tentam fazer crer, é um destino, não é o destino principal de imigrantes. Você veja agora, diante de uma gravíssima crise humanitária do mundo, ali na região do Oriente Médio, devemos ter perto de 10 mil refugiados no Brasil, mais ou menos, que vieram daquela região, quando há um fluxo de mais de 4 milhões de refugiados no mundo inteiro. Então, veja, nós, quando falamos de facilitar, de trabalhar a migração como direito, é porque isso tem sido parte da história do Brasil. Ao longo dos séculos, o Brasil formou sua identidade a partir de vários fluxos migratórios. Então, o que nós procuramos fazer foi desburocratizar, simplificar a regularização dessas pessoas. Por isso, inclusive, eu considero que o item mais grave que foi inventado foi a anistia. O Brasil já fez, Isabel, 3 anistias para pessoas que moram aqui de modo irregular. São pessoas que trabalham e não têm a documentação, por exemplo. Nós achamos que essas pessoas que vêm para cá devem pagar impostos, devem ter a sua dignidade, a sua cidadania, e achamos que foi um erro o governo ter vetado esse artigo da anistia, porque Fernando Henrique, quando foi presidente, regularizou algumas pessoas, Lula, presidente, regularizou outras pessoas, e nós criamos a oportunidade de regularização de mais pessoas, para que o Estado, inclusive, saiba em que condições eles vivem no Brasil e possa, inclusive, ter regularmente contribuir com o país pagando seus impostos.
Agora, deputado Orlando Silva, se não me engano, uma das principais polêmicas, eu lembro que isso envolveu diretamente o deputado Ronaldo Caiado, o senador Ronaldo Caiado batia muito nessa questão, que era relativa aos indígenas, livre trânsito de indígenas nas fronteiras. Explica para a gente essa polêmica mais especificamente. Esse item foi vetado, né?
Foi vetado, e eu considero também que foi um erro esse veto. Porque, na verdade, nós sabemos que o Brasil possui um pouco mais de uma centena de etnias indígenas. Sim, né?
Algumas que estão presentes ali, tanto de um lado como do outro da fronteira, né?
Claro.
Povos indígenas mais... que estão separados por uma linha imposta pelo homem branco. Né?
Eu poderia dar exemplo dos Yanomami que ficam no norte do Brasil. Uma parte fica no território de Roraima, do Brasil, portanto, e outra parte fica no território da Venezuela. A etnia Yanomami é a mesma etnia. Eles têm laços culturais, históricos, são os mesmos laços, independente de estar de um lado ou do outro lado dessa fronteira. O que a lei propunha, que o governo vetou, era o reconhecimento dessa identidade comum, que é, na verdade, uma etnia binacional, digamos assim, já que ocupa territórios em duas nações, reconhecia essa condição, reconhecia as suas tradições, seus valores, e a livre circulação nesse território, que é o que acontecia, acontece e acontecerá. Porque não existe um posto de fronteira da Polícia de Fronteira, da Polícia Federal, para permitir a checagem de se um indígena passou de um território para o outro, em que momento passou numa zona densa da floresta amazônica no norte do Brasil. Então, na verdade, o que a lei previa, a partir de uma reivindicação das sociedades tradicionais, era o reconhecimento da identidade própria desses povos, até porque os laços, insisto, não são laços apenas vinculados a um território de um Estado nacional, são laços culturais, tradicionais, históricos, espirituais, inclusive, que aqueles povos registram. Mas eu considerei uma intolerância do governo de não reconhecer a particularidade dessa condição de povos indígenas, povos tradicionais, e vetaram. Agora, eu insisto, deixaremos de reconhecer essa particularidade e a eficácia será nula, porque não haverá um posto de fronteira para vigiar que momento aquele indígena está, num lado ou no outro da fronteira.
Agora, deputado Orlando Silva, outra crítica é com relação à entrada. Quer dizer, que esse texto elaborado enfraquecia a proteção das fronteiras. Como é que o senhor analisa essa crítica?
Isso é uma bobagem sem tamanho. O que nós introduzimos, diferentemente do Estatuto do Estrangeiro, nós procuramos introduzir o devido processo legal nos itens relativos à retirada obrigatória do país. Porque veja só, vou dar um exemplo concreto. Antes, se chegava um estrangeiro, ele poderia ser questionado pela Polícia de Fronteira, que tem a sua competência, a Polícia Federal. Aliás, nós reescrevemos na lei, repetimos o mesmo texto na lei que a Constituição Federal tem, justamente para deixar claro que a Polícia de Fronteira, a Polícia Federal, continua com as suas atribuições plenas na fiscalização das fronteiras, na fiscalização do ingresso de estrangeiros no Brasil. Agora, nós passamos a exigir que a autoridade policial fundamente o ato, por exemplo, que proíbe a entrada de um estrangeiro no Brasil. Então, você olhar para a cara do sujeito e dizer, esse aí deve ter cara de um bom sujeito. Não, não, esse cara aqui tem expressão de humilhante. E deixar uma análise subjetiva. Agora, é necessário que seja notificado a Defensoria Pública da União e seja fundamentado o porquê que não foi permitido o ingresso daquela pessoa no Brasil. Perfeito. De modo que nós permitamos o direito de defesa para que essas pessoas saibam por que não foi permitido o ingresso e possam argumentar e defender o seu ingresso no Brasil. Okay, fora isso, verdade. Não alterou em nada as obrigações da Polícia de Fronteira no Brasil.
Perfeito.
Perfeito, deputado.
Agradeço muitíssimo, deputado Orlando Silva, por participar aqui conosco com a palavra, explicando os vetos da nova lei de imigração. Aproveito para parabenizar, viu, deputado, o empenho que o senhor teve durante a tramitação dessa matéria aqui na casa para adequar a nossa legislação até os tratados internacionais que o Brasil firmou durante as últimas décadas, atualizando em relação à nossa legislação, como o senhor colocou, ainda pertencia à época da ditadura militar. Um grande abraço e um bom dia.
Eu agradeço a vocês e muito obrigado pela oportunidade.